boa tarde. O Conselho do Governo reuniu ontem na cidade da Horta e aprovou a resolução que estabelece o processo de privatização da Azores Airlines. Ora, na sequência da região de ter, de forma indireta, através da SATA Holding, a totalidade do capital social da SATA Internacional, e após a Comissão Europeia ter determinado que as medidas incluídas no plano de reestruturação da SATA devem ser integralmente implementadas dentro de prazos pertinentes e o mais tardar até o final do período de reestruturação, em 31 de dezembro de 2025, o Conselho do Governo determinou que a SATA Holding dê início ao procedimento de alienação de ações representativas de pelo menos 51% do capital social da SATA Internacional Azores Airlines, que será feita através do concurso público com publicidade internacional, cujo caderno de encargos tem de observar, entre outras, que o adquirente não pode proceder a despedimentos coletivos, nem à extinção de postos de trabalho existentes na SATA Internacional. O adquirente deve apresentar proposta a qualquer concurso público relativo aos serviços aéreos regulares nas rotas não liberalizadas entre o continente e a região autónoma dos Açores e entre a região Açores e a região autónoma da Madeira, ou de manter a proposta que já tenha sido apresentada pela companhia aérea nesse âmbito. O adquirente deve ainda assegurar as rotas Lisboa-Ponta Delgada-Lisboa e Lage-Lisboa-Lage, bem como as rotas Porto-Ponta Delgada-Porto e Porto-Lage-Porto, assim como a ligação dos Açores à sua diáspora açoriana, designadamente a residente nos Estados Unidos e no Canadá durante um período pré-definido. Os encarregados de educação da Escola Básica Integrada da Escola Francisco Ornelas da Câmara, na Praia da Vitória, manifestaram-se esta manhã contra a falta de segurança da escola. Foram cerca de 30 de encarregados de educação que se fizeram ouvir numa manifestação pacífica em frente aos portões da escola. Ora, o mais recente caso de alegada violação na escola, que foi arquivado pelo Conselho Executivo por falta de provas, foi a gota de água para os encarregados de educação saírem em protesto. Sem avançar com números, a porta-voz dos encarregados de educação, Sandra Pamplona, avançou ao Rádio Clube de Angra que a falta de funcionários na escola tem gerado um clima de insegurança dentro e fora da escola.
Essa manifestação é porque estamos descontentes com toda a situação, indignados, e a gente pede a máxima segurança na nossa escola. Sobretudo dentro, mas também fora. Muita falta de funcionários. Muita.
Ora, no local, alguns encarregados de educação contavam relatos de vários tipos de violência e ameaça por parte de alguns alunos contra colegas e funcionários. À parte da manifestação, foi possível constatar a vandalização das paredes exteriores da Escola Francisco Ornelas da Câmara.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Parlamento Açoriano aprovou há momentos uma proposta da Iniciativa Liberal que leva o Governo Regional a abandonar o projeto de requalificação do Mirador da Lagoa do Fogo e a adotar a proposta feita pelo deputado da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, para que os acessos àquela reserva natural passem a ser feitos através de um serviço de shuttle em sistema op-on, op-off. Faremos o desenvolvimento desta notícia noutros blocos informativos. Ainda no Parlamento, o preço das refeições escolares nos Açores vai diminuir em cerca de 50 cêntimos na sequência de uma proposta aprovada ontem na Assembleia Regional por iniciativa do Partido Socialista, mas que, segundo o Governo, terá um enorme impacto orçamental. A advertência foi deixada pela Secretária Regional da Educação, Sofia Ribeiro.
Mais de metade do aumento na ação social escolar, se esta proposta for avante, vai totalmente para os custos com as refeições. E da nossa parte, para podermos fazer face e para podermos apoiar as famílias, nós temos também lá cabimentar transportes escolares, todo o material escolar que é disponibilizado aos nossos alunos, essencialmente estas três pendências. E isso põe por terra completamente o orçamento que foi aprovado nesta casa em novembro do ano passado.
Ora, em reação, a deputada socialista Ana Luís considerou que os argumentos invocados pelo governo de direita são apenas uma desculpa para votarem contra a proposta do PS.
Aquilo que os partidos da coligação o que pretendem é, como em muitas outras circunstâncias, desviar o assunto, arranjar desculpas para não aprovar mais uma medida de apoio às famílias. Nós fizemos as contas, obviamente, desde o início, para podermos saber que taxas podíamos aplicar.
O diploma que diminui em cerca de 50 cêntimos as refeições escolares foi aprovado em votação final global por unanimidade. O líder parlamentar do Bloco de Esquerda na Assembleia Regional exigiu mais transparência na nomeação de cargos no Governo Regional, considerando existir falta de ética na governação. António Lima referia-se ao recente caso da nomeação da mulher do secretário regional da Agricultura para diretora dos Serviços de Apoio ao Investimento e à Competitividade integrada na Direção Regional do Desenvolvimento Rural, tutelada pelo marido António Ventura. Para o Bloco de Esquerda, ninguém pode ser prejudicado por ser familiar de um governante, mas também ninguém pode ser beneficiado e, por isso, António Lima anunciou que o Bloco vai apresentar uma proposta para a criação de um portal das nomeações e uma proposta para a criação de uma comissão para o recrutamento de dirigentes da administração pública.
No que diz respeito à transparência, ou melhor, à falta dela, este governo tem sido profícuo. A começar pelas bem pagas e abundantes nomeações que tanto criticavam e que incluem uma verdadeira teia de ligações familiares. Ligações familiares que, na oposição, a direita atacava violentamente. Há quem chame um family gate.
Em reação às críticas do Bloco de Esquerda, o secretário regional das Finanças e Planeamento, Duarte Freitas, disse que não é correto alimentar uma cultura de suspeição, defendendo que a análise dos casos seja também feita com transparência e entende que a competência é que importa.
É a pessoa que nomeou dois ex-diretores regionais do Partido Socialista. O que nos interessa é a competência. Bem. E se ninguém pode ser beneficiado, também ninguém deve ser prejudicado na sua competência na administração pública regional.
No âmbito deste debate, Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, recusou discutir esta matéria, acrescentando que o seu partido analisa a competência e não os nomes de pessoas, considerando que o Bloco de Esquerda demonstrou não ter competência ao levantar estas suspeições no Parlamento. Já o líder parlamentar do PS, Vasco Cordeiro, entende que este episódio que envolve a mulher do secretário regional da Agricultura, tal como outros casos que, entretanto, vieram a público, não dignificam o governo liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, que, estando presente na sala de plenário, não se pronunciou sobre esta polémica. Paulo Estevão, do PPM, criticou por seu lado as suspeições lançadas sobre pessoas que, na sua opinião, podem manchar a honra e dignidade dos candidatos, considerando profundamente errado que os familiares dos políticos sejam penalizados no acesso a concursos públicos. O deputado do Chega, José Pacheco, lembrou que solicitou por requerimento esclarecimentos ao Governo Regional sobre o caso da nomeação da mulher do secretário regional da Agricultura e que aguarda ainda por respostas. Pedro Neves, do PAN, recordou que a nomeação de familiares dos membros do governo ou de titulares de cargos políticos é uma matéria complicada, por mais transparência que possa existir nesses processos. O líder parlamentar do PSD, João Bruto da Costa, lamentou que o deputado do Bloco de Esquerda tenha levantado apenas processos de intenções e suspeições contra pessoas de forma infundada. Os pescadores dos Açores vão ser compensados pela recolha de lixo marinho, promover a reciclagem dos materiais e recompensar os profissionais do setor são os objetivos da proposta apresentada pelo PAN.
É um projeto piloto, multifacetado e que contempla três etapas fundamentais: recolha, seleção e aproveitamento de materiais, tanto para a proteção dos ecossistemas marinhos como para a implementação de uma economia circular que compreende a recuperação e reciclagem de materiais, potenciando um crescimento económico sem desgaste ou aumento de consumo de recursos. Acrescentando este facto, o objetivo primordial é a compensação pecuniária dos pescadores pelo material recolhido e entrega das artes de pesca em fim de vida. Pretende-se que os pescadores sejam recompensados pela recolha, que já operam, de lixo que encontram no mar. Não na orla costeira, no mar.
Pedro Neves, deputado do PAN no Parlamento Regional, viu a sua proposta ser aprovada por unanimidade. Ora, no âmbito desta proposta, o secretário regional do Mar e das Pescas assumiu que as redes e as armadilhas, artes de pesca com grande impacto ambiental, vão ter geolocalizadores.
Permite aumentar o rendimento dos pescadores porque sabem localizar as suas artes de pesca e nessa medida não as perdem e, portanto, conseguem recuperá-las. Por outro lado, permite também alguma fiscalização. A nossa intenção é, no licenciamento destas artes, haver precisamente essa exigência.
Manuel São João, secretário regional do Mar e das Pescas. Os trabalhadores do comércio e escritórios da Ilha Terceira entregaram uma carta com mais de 300 assinaturas ao presidente do Governo Regional, apelando à intervenção do Executivo na negociação do contrato coletivo de trabalho. Os trabalhadores do comércio e escritórios já organizaram duas manifestações em Angra do Heroísmo, em outubro passado e em janeiro, reivindicando um contrato coletivo de trabalho digno com melhores horários e salários. No documento entregue ao chefe do Executivo açoriano, os trabalhadores manifestam insatisfação, indignação, receio e ansiedade pela proposta de contrato coletivo de trabalho apresentada pela Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo para o setor do comércio e escritórios das Ilhas Terceira, São Jorge e Graciosa. Os trabalhadores acusaram a Associação Empresarial de querer impor um horário de trabalho com regime de experiência e com banco de horas que os sujeita a 12 horas diárias, 60 horas semanais, 200 horas anuais, a que acresce trabalho suplementar com 200 horas nas microempresas e 150 nas médias e grandes empresas. Os trabalhadores reivindicam ainda a atribuição de subsídio de alimentação e diuturnidades e a valorização das categorias profissionais, rejeitando a aplicação de um período experimental de 180 dias, acima dos 90 permitidos por lei.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do Governo Regional criticou esta quinta-feira o atraso na substituição dos cabos submarinos entre o continente e as ilhas, da responsabilidade da República, bem como a falta de coordenação no processo. José Manuel Bolieiro alertou também para a necessidade do Executivo liderado pelo socialista António Costa assegurar que o cabo submarino de fibra óptica, que será substituído, tenha mais qualidade e que seja simultaneamente mais barato.
O Estado negligenciou em prazo a substituição dos cabos submarinos de fibra óptica. Além do atraso, igualmente o esquecimento da coordenação com as regiões autónomas e com o Governo dos Açores voltou a acontecer. Não se admite que com tecnologia mais avançada se torne mais difícil e mais cara a comunicação digital.
O tema surgiu na sequência de uma declaração política apresentada por Rui Martins, deputado do CDS-PP, que manifestou preocupação com a qualidade do sinal nas ligações digitais que estará disponível para os açorianos com o novo cabo submarino.
É fundamental que haja redundância na ligação por fibra óptica do arquipélago ao continente português, com pelo menos dois pontos de amarração nos Açores e dois pontos de amarração no território continental, numa configuração que não deixa a região completamente isolada em termos de comunicações, caso surja algum problema com um dos cabos, o que seria um retrocesso civilizacional inaceitável.
Contudo, a polémica em torno da ilha à qual ficará ligado o cabo submarino vindo do continente acabou por marcar o debate parlamentar, com o deputado do Chega, José Pacheco, a dizer que não quer alimentar bairrismos. A alegada indefinição sobre se o cabo de fibra óptica que vem do continente deve ficar ligado à Ilha de São Miguel ou à Ilha Terceira suscitou também preocupações de Carlos Furtado, deputado independente. Pelo Partido Socialista, Vasco Cordeiro considerou que nenhuma ilha da região deverá ser prejudicada no processo que, recordou, tem uma fortíssima componente técnica. Paulo Estevão, deputado do PPM, criticou as omissões do anterior Executivo Regional Socialista sobre a substituição do cabo submarino, considerando inaceitável que o anterior Governo Regional, na altura liderado por Vasco Cordeiro, não tenha assegurado rapidez e melhores preços nas futuras comunicações. Paulo Silveira, deputado do PSD, lembrou que existem ainda hoje zonas brancas no arquipélago dos Açores, como é o caso de Ponta Delgada na Ilha das Flores, ou de Santo Antão na Ilha de São Jorge, que continuam a não serem servidas por comunicações digitais de qualidade, situação que diz esperar ser resolvida com o novo cabo de fibra óptica. O líder parlamentar do PSD destacou durante os trabalhos parlamentares de ontem que as medidas robustas que o Governo Regional tem em execução para apoiar as famílias e as empresas contrastam com a falta de alternativas credíveis da parte da oposição socialista.
Com este Governo da coligação e com a maioria parlamentar que aprovou o orçamento da região, estamos a dar a resposta que nos compete, solidários com os açorianos neste período de incerteza e de aumento do custo de vida. Desde o dia 1 de janeiro, que estão em vigor nos Açores os maiores apoios sociais da história da autonomia, bem como os impostos mais baixos do país. Por mais medidas que sejam tomadas pelo Governo da Coligação e pela maioria parlamentar para ajudar as empresas e as famílias, o PS insiste na repetição de falsidades. O apoio às famílias dos Açores são os maiores de sempre. O que diz o PS? Repete a falsidade de que o Governo não toma medidas. O Governo já tem em preparação um programa de apoio às famílias para o crédito à habitação e o que diz o PS? Repete a falsidade de que o Governo não toma medidas.
João Bruto da Costa, o líder parlamentar do PSD Açores. Os Açores tinham em dezembro 9.752 utentes em listas de espera cirúrgica, menos 78 do que no mês anterior e menos 905 do que no mesmo período homólogo, segundo um relatório da Direção Regional da Saúde. O Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, o maior da região, era o que concentrava mais doentes em lista de espera para cirurgia, 6.145. Isto no final do mês de dezembro, seguindo-se o Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira com 2.460 utentes e o Hospital da Horta com 1.147 utentes. Também o número de propostas cirúrgicas em espera nos Açores diminuiu no passado mês de dezembro face ao mês anterior, totalizando 10.885 propostas. As três unidades de saúde apresentam um tempo médio de espera acima dos tempos máximos de resposta garantidos, regulamentados, que prevêem que uma cirurgia com prioridade normal seja realizada no máximo em 270 dias. Pouco mais de metade das cirurgias realizadas em dezembro nos Açores ocorreram dentro dos máximos de resposta garantidos, mais do que as realizadas em novembro. Os três hospitais registaram, por outro lado, uma redução de 29,2% das propostas cirúrgicas entradas, no total de 804. O decréscimo foi mais acentuado no Hospital de Ponta Delgada, que contabilizou 401 novas propostas, menos 171.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
É já no próximo dia 28 de janeiro que se realiza o 6º Festim, o Festival de Tunas Mistas, organizado pela Enfim Tuna, ou Tuna Mista da Escola Superior de Enfermagem de Ponta Delgada. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
O festival vai contar com a atuação de 4 tunas do continente e ainda as da Universidade dos Açores, Tunídeos, a Tuna com Elas, a Taua e também a Estudantina Universitária. Eduardo Almeida, da Enfintuna, adianta quais os objetivos do evento.
Vai permitir a promoção da cultura de nomes, vai permitir um convívio entre tunas que vêm do continente, 3 de Coimbra, 1 de Lisboa, com as nossas tunas que já estamos familiarizados aqui da Universidade dos Açores. Vai permitir que esta nobre cultura da nossa ilha e tão tradicional do nosso país seja mais uma vez promovida na nossa cidade de Ponta Delgada e que traga também a aula magna e à Universidade dos Açores um convívio pela noite fora, diversão, uma boa festa e alegria para animar aqui o nosso povo.
O responsável revela ainda as expectativas para mais uma edição.
Tenhamos uma casa cheia, que o público venha com muita alegria, com muitas palmas, que façam barulho, que apanhem as tunas e que tudo corra pelo melhor, que a gente não tenha nenhuma desgraça pelo meio e que corra tudo conforme o planeado. Posso acrescentar que no dia do festival, dia 28, o parque será de acesso livre na Universidade dos Açores, ou seja, qualquer pessoa que tenha bilhete e queira assistir ao festival ou queira comprar o bilhete lá dentro, tem lugar de estacionamento dentro da aula magna.
O sexto Festim, Festival de Tunas Mistas, que arranca às 8 da noite na aula magna da Universidade dos Açores, em Ponta Delgada, contará com a apresentação dos Cavaleiros da Távola de Queijos.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, o Sport Clube Praense já tem novo presidente da SAD, Sérgio Nogueira, do Rádio Clube de Angra.
Jorge Pereira, que era até à data diretor desportivo, foi eleito por unanimidade presidente da SAD do Sport Clube Praense. O novo líder da SAD do clube, que milita no Campeonato de Portugal, tem 63 anos e no seu percurso trabalhou em clubes como Sporting de Espinho, Passos de Ferreira, Vitória de Setúbal, União de Leiria e Felgueiras. Pelo meio, esteve 6 épocas no Cala de Angola. Jorge Pereira conta ainda no currículo com 3 subidas à Primeira Liga, foi finalista da Taça Intertoto pela União de Leiria e várias qualificações para a Taça UEFA. Recorde-se que o Praense ocupa atualmente a 9ª posição no Campeonato de Portugal Série D com 18 pontos e no próximo domingo desloca-se até Albufeira para defrontar o Imortal Desportivo Clube, atual 6º classificado.
E é com o desporto que terminamos a edição do Informação Açores desta sexta-feira. Tenha um ótimo fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.